Ora bem, tínhamos mais duas audiências previstas, mas foram canceladas, como disse no início dos nossos trabalhos, pela Associação Nacional de Municípios e pela Associação Nacional de Freguesias, que mantêm a sua disponibilidade de cá virem, portanto temos de recalendarizar essas audições e temos já outras programadas, não é?
Já temos para dia 22, já temos, eram 5 académicos, 3 já estão confirmados, um não pode vir, aceita dar um contributo.
Portanto, no dia 22,
exatamente,
temos o...
O único que não pode vir é o professor Paulo Fernandes, mas pode dar um contributo escrito. Os outros já responderam, aqui o doutor José Cardoso Pereira, que ainda não respondeu.
Pois, estamos a aguardar uma das respostas do...
Temos 3 presenças confirmadas e uma ausência também
confirmada. Para o dia 22. E há um dos convidados que diz que apresentará um documento escrito.
Pode-se,
não é?
Nós fizemos, pode-se, o trabalho se... fizemos, colocar questões escritas.
Temos depois aqui uma previsão para, no âmbito da prevenção estrutural, produtores florestais e organização territorial. 3 entidades gestoras de IFES mais 3 baldios. Temos agora de concretizar quais serão, o Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, relativamente às audições, eu queria sugerir duas coisas. Primeiro, que os bombeiros, nós fizemos uma proposta que está consolidada com todos os partidos e, portanto, era aproveitar esta oportunidade apenas para tentar sugerir que os bombeiros fossem ouvidos individualmente.
E, isso e é, portanto, a vossa atenção a esta proposta do Sr. Deputado Miguel Freitas.
Portanto, que fossem ouvidos individualmente, houve uma reação por parte dos bombeiros quando na audição dos comandantes nacionais, e, portanto, eu creio que era importante que fossem ouvidos individualmente.
Bombeiros voluntários.
Pronto, que isso fossem 3 audições, tal como estamos vindo a fazer, portanto, uma hora para cada um.
Ouvir, mas cada uma...
Individualmente.
Si. Pronto.
Nos outros casos, podíamos dividir ao meio, isto é, parece-me que 6 entidades é muito, portanto, podíamos ouvir 3 mais 3. Portanto, quer dizer, não
que
não juntar todos.
É o caso seguinte do professor Xavier Viegas.
Estou a falar das GIFs, todos eles, são 6 entidades e, portanto, dividir ao meio. Eu julgo que ouvir mais do que 3 de cada vez parece excessivo e, como nós fazemos isso por dia, portanto, dividimos o dia, fazemos 2 audições em vez de fazer 1 audição conjunta para todos.
E neste caso das entidades gestoras das GIFs e 3 baldios já há uma identificação.
Portanto, ouvíamos 3 GIFs e 3 baldios.
Já estão identificadas essas entidades.
Isso, a sugestão que eu tinha relativamente às GIFs, aos baldios, é que o Partido Comunista indicasse 2 baldios e o CDS indicasse 1 baldio, portanto, tinha sido isso que nós tínhamos conversado. Portanto, um baldio, que seria um baldio da Zona Norte por parte do CDS, e que o PCP nos indicasse um baldio da Zona Norte e outro da Zona Centro. Tinha sido essa a articulação que tínhamos feito. Sobre as ZIFs, o que tínhamos visto é que convinha ser uma ZIF em cada região, portanto, que não fossem todas as GIFs da mesma região e que complementássemos com os baldios, mas faremos uma sugestão concreta sobre
as GIFs. Isso era melhor ver isto em termos concretos para fazer essa
sugestão. Hoje mesmo faremos uma...
Me parece bem pensado, ou seja, se vierem representantes dos baldios de determinada zona, fazer uma representação das GIFs de outras zonas, não é? Complementar. É. Sr. Deputado Pedro Lins, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós não pomos, enfim, qualquer obstáculo às decisões da mesa, nomeadamente ao nosso relator, com o qual concordamos totalmente. Há, contudo, uma coisa que nos preocupa e que eu já falei com o próprio Miguel. O tempo corre e eu não sei até que ponto, com toda a franqueza, e atendendo até, porque acho que a escolha está correta, procurando, por exemplo, o caso dos baldios, um que seja indicado pelo João, totalmente de acordo, outro que seja indicado pelo Abel, nomeadamente porque são as zonas deles, eles conhecem isso, o João porque tem esses contactos, todos. Penso que estas duas chegariam, e quanto muito, se houver outras que queiram responder, assim como as IFES, porque sinceramente eu não vejo que a gente consiga resolver isto até março, com toda a sinceridade, é mais um problema. Por depois, Sr. Presidente, e este problema eu pus ao Miguel, e que eu acho que ele tem toda a razão. Nós estamos a acumular papel, 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 e depois então vamos nadar em papel.
A gestão vai ser difícil.
Complicada. Por isso, na minha perspectiva, com toda a franqueza, sem concordando com o vosso perfeccionismo, e que acho que era perfeito, não havia qualquer inconveniente, tanto mais que eu acho que provavelmente nós ainda vamos juntar a isto uma visita, talvez quando o tempo for um bocadinho melhor, na verdade, para ver in loco, estou com um bocadinho medo em termos da gestão do tempo. Embora, volto-lhe a dizer, tudo o que o Sr. Presidente e o Sr. Relator decidir, nós apoiamos com certeza. Não há problemas absolutamente nenhum. Apenas alerto para esta preocupação que deve também ser a vossa. Muito obrigado.
Pois, esteve presente desde o início essa preocupação e daí até o termos logo traçado a ideia de ouvir muitas das entidades por escrito. Porque estar aqui não íamos ter tempo físico para isto tudo. Agora, o que talvez se pudesse ir fazendo e que depois ajudaria aqui o nosso trabalho político, digamos assim, era, em função da documentação que nos está a ser trazida, e se fosse possível, parece que isso está também a ser implementado, a dispormos da descodificação das gravações, pedirmos aqui, e depois pedia também aos seus assessores, se isso tornar necessário, poderia mesmo falar à Sra. Presidente para reforçar aqui a assessoria neste sentido. Pedir aos seus assessores que nos fizessem uma triagem e que nos identificassem nessa análise documental, sem prejuízo, obviamente, da nossa posterior, aqueles pontos dentro destas duas ideias que temos aqui veiculado, que é eventuais alterações legislativas, eventuais recomendações ao Governo. Eu penso que isso ajudaria o nosso trabalho, porque nenhum de nós temos todo um trabalho político absorvente e isso era uma ajuda importante. Eu compreendo que os seus assessores que estão aqui a dar a sua colaboração já estão também sobrecarregados com trabalho noutras áreas, designadamente nas comissões que estão a assessorar, designadamente da agricultura, mas pedia também essa vossa opinião, porque o empenho que a Sra. Presidente desde o início demonstrou em relação com o trabalho, com certeza que iríamos encontrar uma solução transitória, enfim, o tempo de vigência do grupo de trabalho é relativamente curto, para ter um reforço da assessoria para esse trabalho, porque é muito papel, é muita coisa e isto torna-se depois difícil cumprir os tempos. Acho que para este efeito de termos o cumprimento dos tempos, este trabalho era muito importante que fosse feito. Se estiverem de acordo, procuraríamos então fazer esse método. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, muito grato pela intervenção, porque de facto ajudar-nos-ia o trabalho que estamos a fazer. O assessor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Hugo Almeida, é um homem especialista na área da floresta. Eu julgo que seria útil o complemento da assessoria que viesse a ser feito.
Eu acho que não há nenhum obstáculo. Não,
não, era
só
para, era para acrescentar.
Os assessores dos partidos, era para acrescentar, e se houvermos aqui essa condição de pessoas que estão qualificadas nesta matéria, que depois articulariam e davam também o seu contributo. Isso para nós era...
Era para acrescentar aquilo que perfeito, o Sr. Presidente tinha dito, o perfil, se fosse possível, um jurista ajudava-nos. Portanto, uma assessoria que viesse a complementar o nosso trabalho, que da área jurídica era importante. Tínhamos também aqui para discutir a questão do site e para responder também à proposta que foi feita pelo Sr. Deputado Pedro Lins. Aquilo que eu sugeri era o seguinte, que nós naturalmente no site puséssemos a organização dos nossos trabalhos e que fôssemos colocando os documentos que nos fazem chegar. De qualquer maneira, aquilo que nós assumiríamos era que em cada uma das audições, para cada uma das audições, nós validaríamos junto da entidade que aqui apresentou um conjunto de 4-5 conclusões. Isto é, quem olhasse para o site, a primeira coisa que encontraria era aquilo que eram as conclusões retiradas das intervenções da que seriam audição. Validadas da pro...
com a entidade.
Mas
é para,
para não estar uma coisa que... E para dar uma certa orientação até às intervenções que pretendemos aqui fazer. Para além disso, nós temos construída uma matriz daquilo que devem ser as grandes questões que estamos aqui, que decorre das questões que os grupos parlamentares aqui colocaram. E, portanto, essa matriz também seria disponibilizada desde já. Finalmente, o Sr. Deputado Pedro Lins tinha colocado uma outra questão, que era a possibilidade de irmos fazendo um ponto de situação à medida que íamos avançando. Naturalmente, a nossa disponibilidade, a minha disponibilidade, para cada... A minha disponibilidade para... Eu creio que não vale a pena estarmos a fazer isto todas as semanas, mas depois destes dois grupos de audições, na próxima semana podíamos fazer um ponto de situação. Fazíamos mais dois grupos de audições, porque vamos discutir a questão da prevenção estrutural, e ao final da prevenção estrutural faríamos mais um ponto de situação. Vamos depois discutir a questão do combate e no final do combate faríamos o último ponto de situação. Portanto, era basicamente esta a proposta que tinha em termos de metodologia de trabalho.
Da minha parte, sou o Sr. Deputado Pedro Lins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, estou totalmente de acordo com a metodologia apresentada pelo deputado Freitas e apenas um pequeno ajustamento. Estou convencido que foi o que o Sr. Presidente disse. Os assessores, acho que sim, que fazem... sob orientação do Sr. Presidente ou do Relator. Perfeitamente de acordo, que possam ajudar, porque inclusive esta grelha, vamos assim dizer, que o Sr. Relator nos falou, com certeza vai sendo flexível, vai sendo corrigida à medida que vamos andando, mas penso que sinceramente que é a única maneira de chegarmos ao fim e termos alguma esperança de ter umas conclusões, porque caso contrário isto vai-se prolongar eternamente. Por isso estou
e perdemos-nos, e perdemos na vastidão da documentação.
Quero com a metodologia... tanto o Sr. Presidente como a metodologia do relator, 100% de acordo. Muito obrigado.
Agora, para além das audições, nós tínhamos também, porventura em fase distinta, ou enfim, coordenando ou conjugando com estas audições, temos as visitas. Não é? Talvez fosse de irmos começando a pensar, fizemos aquela inicial... intermear aqui algumas visitas com estas audições, não é? Para irmos ganhando algum tempo. Tem alguma... Só depois fazer isto numa fase subsequente. Não misturar as duas coisas. Tudo bem. Agora, convinha era começarmos a ter uma... Temos aqui duas coisas concretas, digamos assim... uma deslocação ao Algarve e ao Caramulo, não é? Não sei se haverá mais alguma coisa. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Tínhamos a proposta para as três GIFs, a Caule, que é da Zona Centro, uma que é em Abrantes, que a Sra. Ministra visitou e que é um bom exemplo de trabalho, da coisa, e uma do Algarve, portanto a de São Brás e Tavira, que foi aquela que apanhou o grande fogo, até porque nos permitiria saber... exatamente o que é que, como é que está a evoluir agora o pós-fogo. E, portanto, seriam as três GIFs que nós propunhamos e depois vê-se a direção.
Diz-me aqui o Sr. Torruas que já tem estado a fazer este trabalho informalmente em articulação com os assessores dos grupos parlamentares e com a envolvência, creio eu, também do assessor dos serviços e queriam ver da disponibilidade do assessor da Sra. Presidente que tem destacado para este efeito e eles próprios nos darão conta desta necessidade ou desta hipótese que eu coloquei do reforço da assessoria e, preferencialmente, com a qualificação que o Dr. Miguel Freitas referiu, que é a da Dr. Miguel Freitas referiu, que é da área jurídica. Não é? Portanto, vamos manter esta metodologia e quando fizermos então o ponto de situação final das audições, ou antes disso, se entendemos que por uma questão de programação, em função das reuniões que vamos fazendo, programar depois as deslocações. Tá. Pronto, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa.
Apenas para dizer o seguinte, há uma visita que poderia ocorrer aqui em Lisboa, que é relativamente, que é ao GIPS. Nós podemos, e eles estão disponíveis para isso, portanto, se for entendido como oportuno, fazer uma visita ao GIPS. Sim.
De grupo da GNR.
Da GNR. Estes estão disponíveis para nós.
Aliás, esta...
E aí, localmente, nós somos capazes de ver melhor como é que eles programam toda a sua atividade e a própria coordenação e como é que em Lisboa poderia eventualmente ter interesse.
Depois de ouvirmos toda esta teoria, de acordo
com
o espaço.
É tomar nota desta hipótese. Aliás, penso eu, por aquilo que disse aqui o Comandante da GNR, que esta é uma área que vai necessitar de intervenção legislativa, porque eles estão numa situação quase de facto.
Por isso é que eu achava que... É que o GIPS funciona para a proteção civil.
Pois.
E as pessoas identificam-se com...
É uma das vertentes, como eles explicaram. Sim, mas isto também não pode ser assim. Depois veremos, depois analisaremos as implicações políticas das coisas. Aliás, eles explicaram isso. Pronto, estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.